DW. Programa especial.
Viva! Feliz Ano Novo a todos e um próspero 2025. É bem-vindo para o primeiro programa especial deste ano, 2025. Um ano também muito especial para a DW Serviço em Português para a África. Completamos este ano 50 anos de emissões na língua portuguesa, 50 anos em que estivemos a acompanhar de perto a história e os momentos históricos de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, mas também estivemos por perto a acompanhar tudo o que acontece no mundo em termos de notícias. E para o pontapé de saída para este ano 2025, neste programa especial, vamos falar da liberdade de imprensa em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. São meus convidados para este programa especial. Romeu da Silva, correspondente da DW, a partir da capital moçambicana Maputo. De Maputo também teremos o jornalista moçambicano Lázaro Mabunda. E em Angola vamos contar com Pedro Miguel, secretário do Sindicato Nacional de Jornalistas. Também teremos o Manuel Luamba, correspondente da DW, na capital angolana, Luanda. E na capital guineense, Bissau, vamos contar com Yankuba Dansou. Eu sou Amos Fernando, na moderação deste programa especial. A todos, bem-vindos e, mais uma vez, próspero 2025. Começo por Pedro Miguel. Qual é a fotografia geral de Angola em termos de liberdade de imprensa?
A história de Angola, nos remete a dois momentos possíveis quando queremos falar de liberdade de imprensa. Primeiro, nós viemos de um regime monolítico, e todos os regimes monolíticos, quase que não existe democracia como tal, e daí as questões ligadas às liberdades também são questionáveis. Após a implementação do multipartidarismo, enfim, nós tivemos um momento que se sonhava que poderíamos sim, agora, com a paz, com a democratização do Estado, poderíamos ter mais liberdades, tanto no que diz respeito à liberdade de imprensa, à liberdade de opinião, que não passa do exercício da própria cidadania, a participação do indivíduo naquilo que é a coisa pública, a sua opinião quanto à coisa pública. Infelizmente, por causa do reacender da guerra que tivemos, essas liberdades recuaram nesse período. Tivemos após 2002, e concretamente vamos para 2017. O 2017, com a mudança do presidente da República, depois tivemos um discurso do novo presidente, no caso, o presidente João Lourenço, trouxe-nos um discurso de esperança. As liberdades que estavam inibidas, quando ele diz, olha, todos são iguais perante a lei, ninguém é superior à lei, daí pensávamos, sim, senhor, uau, agora sim. Então, tivemos um período que o jornalista parecia, a nível da imprensa, a nível mesmo até das ruas, estava mais arejadas, mas depois houve novamente o declínio. Em 2019, algumas coisas começaram a fechar-se, deixamos de aquelas esperanças de uma liberdade mais ousada, do tratamento das matérias, tudo isso, houve os recuos, porque daí houve, de facto, a interferência quase direita, quase que em todas as redações de um fenômeno chamado censura. Censura não só diz respeito ao editor que vem e diz, olha, essa matéria não passar agora, e depois não passar mesmo durante a emissão. Depois tem a autocensura, que é pior ainda na nossa análise. É pior porque os jornalistas têm receio de perder o emprego e não está ousado a trazer, por exemplo, matérias sensíveis, porque vai refletir que se trouxer essa matéria sensível, pode primeiro ter problema com seu editor, o editor ter problema com o diretor de informação, o diretor de informação ter problemas com o dono da empresa, enfim, tanto estão no público como estão uns no privado. Então, as nossas liberdades andam por aí.
Manuel Luamba, gostaríamos também de ouvir a sua história sobre trabalho jornalístico, não só sendo correspondente de um órgão internacional, mas também sendo jornalista angolano, que por várias vezes cobriu vários momentos. Por exemplo, o caso da 15 mais 2, os protestos dos jovens em Angola e também os processos eleitorais. Como tem sido esse processo, essa sua jornada aí de cobertura jornalística em Angola?
Na verdade, a jornada em Angola não tem sido fácil, aliás, já foi dito aqui pelo secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos que a coisa tende a piorar. Disse bem o secretário que no princípio do mandato do atual presidente João Lourenço as coisas apresentavam um sinal de melhoria, porque a sociedade estava um pouco mais aberta, como deve calcular, sem liberdade de pensamento, de consciência ou de expressão. Dificilmente vamos falar sobre a liberdade de imprensa. Depois de 2019, a sociedade começou a ficar um pouco mais apertada. Então, aquelas pessoas que eram, são tidas como incômodas, o atual partido no poder, não tinham ou não têm espaço nos órgãos de comunicação social, fundamentalmente públicos, e também aqueles órgãos que têm aproximação ao poder. Trabalhar em Angola e nas manifestações também não é fácil, a semelhança do que acontece em Moçambique. Reina, na verdade, aqui também aquilo que é autocensura. Na verdade, uma autocensura resultante do espírito de medo que diariamente somos incutidos pelos políticos. Então, o próprio jornalista já não tem liberdade de pensamento nem de consciência, porque tem medo de retaliação, tem medo de que o resultado do seu trabalho possa resultar num processo judicial, por exemplo. Não são poucos processos contra os jornalistas em Angola. É verdade que este ano houve avanços em termos de liberdade de imprensa, de acordo com os Repórteres Sem Fronteiras, mas é apenas isso. Nós subimos 21 posições, de acordo com os Repórteres Sem Fronteiras, mas aqui na prática, quase que esta posição de subida da liberdade de imprensa não se vê. Como disse, aquelas vozes que são críticas ao governo dificilmente passam nos órgãos públicos.
Gostaria também de introduzir aqui Romeu da Silva, da correspondente da DW África, Português para a África, em Moçambique. Romeu, o país vive uma situação sui generis desde a realização das eleições, mas não é só isso que se pode falar no que diz respeito ao trabalho dos jornalistas. Qual é a fotografia que o Romeu faz do trabalho jornalístico, do campo de cobertura jornalística em Moçambique?
Olha, em Moçambique já se debate há bastante tempo sobre essa situação de falta de proteção dos jornalistas durante naturalmente as suas atividades. É só para falarmos dessa situação que está a acontecer aqui em Moçambique. Os jornalistas não se sentem seguros e repara, por exemplo, que quando há esse tipo de cobertura, os jornalistas até dizem que, olha, sentem-se mais seguros no meio dos manifestantes do que quando estão com a polícia. Porque nós temos assistido a uma situação em que a polícia é a tal inimiga, não só dos jornalistas, mas daquelas vozes que também são muito críticas ao sistema. Repare, por exemplo, que nessas manifestações que estamos a cobrir agora, somos alvos, número um, daquelas pessoas que, portanto, não querem ver as nossas matérias a serem difundidas, porque, segundo o que dizem, são matérias que ferem o sistema. Agora, fazendo uma radiografia de 1990, quando foi aprovada a lei de imprensa, uma nova lei de imprensa, já um pouco mais abrangente, eu, Amos, devo dizer que ainda estamos distantes. Alcançamos alguns objetivos, demos alguns passos gigantescos, mas ainda temos muitos desafios a alcançar, justamente por causa disto que eu estava aqui há pouco a dizer, que temos que ultrapassar, temos que lutar, sobretudo contra o sistema, o regime, são os regimes, naturalmente, que impedem as liberdades para que os jornalistas exerçam as suas atividades de forma livre. De 1990 a esta parte, por exemplo, no regime de Chissano, é aí onde as coisas começam, né? Começamos e achamos que tínhamos muita liberdade. Houve vozes que estavam aí a falar e a criticar, sem muita perseguição. E depois chegou a altura também do presidente Guebuza, deu alguma velada contra a imprensa, mas foi por pouco tempo, porque depois sentiu-se algum aperto em relação, portanto, à imprensa. E depois disso, quando chegamos à altura já do último presidente, portanto, o presidente Nyusi, é aí onde os jornalistas se sentem um pouco mais apertados, com diversos, não só os jornalistas, tal como eu sempre digo, não só os jornalistas, mas os ativistas, sobretudo, muita perseguição, portanto, intensifica-se muito a perseguição aos jornalistas e também aos ativistas e defensores dos direitos humanos, ameaças à morte.
Bom, Romeu, voltamos a Moçambique daqui a pouco. Deixa-me só introduzir também Yankuba Danso. Yankuba está na Guiné-Bissau e a Guiné-Bissau, para já, nos nossos países, na nossa lusofonia, é tido como um país sui generis por causa de vários problemas, principalmente com o funcionamento das suas instituições. O ano 2023 foi marcado por muitos espancamentos contra ativistas, assim como contra jornalistas. Ainda este ano houve dois jornalistas que foram espancados. Yankuba Danso, como tem sido o vosso dia a dia como jornalistas na Guiné-Bissau? Bem-vindo.
Dizer que realmente aquilo que acontece na Guiné-Bissau em relação aos jornalistas e à liberdade de imprensa é um facto que do conhecimento de todo o mundo, porque eu posso testemunhar essa situação, porque as pessoas que foram espancadas este ano, os jornalistas que foram espancados, são pessoas muito próximas a mim, são colegas com quem trabalho no mesmo órgão de comunicação social. Portanto, a questão da liberdade de imprensa em 2024 piorou. Se piorou desde 2020 com a instalação do regime atual, que é liderado pelo presidente Omar Sissoko Embalo. Em 2024 complicou-se ainda mais, porque passou-se de ameaças, de intimidações, para agressões contra os profissionais de comunicação social na Guiné-Bissau. Como disseste bem, em julho uma jornalista foi agredida e no mês de novembro passado também um outro jornalista também foi agredido, sem contar com a situação que passou a própria presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social, a Indira Correia Valdé, que foi expulsa de um evento depois de ter apelado aos jornalistas para boicotarem atividades do presidente da República. Então, contar também outro episódio, por exemplo, que tem a ver com um insulto a um jornalista no aeroporto internacional local de Vieira em Bissau. Portanto, são factos, são casos que marcaram o ano 2024, são vários casos que acabam por colocar muito mal a Guiné-Bissau em relação a essa questão da liberdade de imprensa e a própria segurança dos jornalistas. Porque eu vejo a liberdade de imprensa numa perspectiva um bocadinho diferente. Para mim, a liberdade de imprensa não é só não agredir, não é só não insultar, mas é o jornalista, quando está a fazer o seu trabalho, quando está a escrever, quando está a relatar os factos, quer nos noticiários ou nas reportagens, é que os jornalistas devem sentir-se bem, não pensar que depois desta reportagem ou depois deste noticiário posso ser agredido na rua ou não. Então, quando o jornalista exerce a sua profissão, mas nesse exercício não se sente à vontade para descrever os factos, para contar os factos como eles são, então significa que não há liberdade. Por exemplo, eu estou aqui a falar neste debate. Não sei se depois deste debate vou ser intimidado, vou ser agredido, etc. Então, quando isso acontece, não há liberdade.
Bom, Yankuba, obrigado por esse depoimento. Mas agora vou a Maputo. Lázaro Mabunda, obrigado mais uma vez. Lázaro é uma, digamos assim, um dos renomados jornalistas moçambicanos. Diria eu que já palmeou o país leis a leis e conhece um pouco essa profissão, até porque tendo em conta também a sua experiência profissional. Que fotografia nos daria do nosso processo e também do trabalho jornalístico, desde a aprovação, por exemplo, da lei de imprensa de 91 para até hoje, até para os dias que correm? Que país nós temos em termos de liberdades, não só de imprensa, mas também de expressão?
Olha, o que se pode dizer em relação à trajetória de Moçambique na questão de liberdade de imprensa é que tivemos um processo, um país que nos primeiros anos, um pouco depois da aprovação da lei, surgiram os primeiros órgãos de comunicação social independente e esses órgãos eram vistos de forma muito suspeita pelo poder político, quer dizer, pelo governo do dia, neste caso, o mesmo governo está no poder desde 1975. O processo foi andando e foram encarando esta realidade que estamos em democracia e foi se tolerando um pouco a imprensa independente e foram surgindo cada vez mais órgãos até por aí. Início de 2000 já tínhamos dezenas ou centenas de órgãos de comunicação social, outros vão falindo, outros vão surgindo, mas no primeiro mandato do presidente Chissano, depois vou fazer se calhar esta avaliação a partir de 1994, aí quando começamos a ter o boom de comunicação social, 94 até 2000. E nesse período, tivemos, se calhar, uma imprensa que tinha mais liberdade, provavelmente porque acabávamos de sair dos acordos de paz, havia aquela tolerância em relação aos próprios atores políticos. Então, isso se refletia também no exercício da liberdade de imprensa. Tivemos a segunda fase, que é a fase da entrada do novo ator político, que é o presidente Guebuza, que teve um papel um pouco diferente do primeiro, do presidente Chissano. Veja que o presidente Chissano tínhamos pouca imprensa, mas também a pouca imprensa privada, falo de imprensa privada, raramente era convidada a viajar com nas comitivas presidenciais. O presidente Guebuza, quando chega, começa a criar uma nova relação com a imprensa, mas é uma relação que era uma relação de tentativa de captura à imprensa através de boas ações. O que se viu é que, ao longo do processo, a imprensa foi... Quer dizer, o presidente Guebuza começou a controlar a imprensa através de acordos comerciais, grande parte dos meios de comunicação social passaram a dispor de publicidade das maiores empresas de Moçambique, e o que tornou mais fácil, os jornalistas também passaram a integrar comitivas presidenciais. O que aconteceu é que este foi o período em que não só a imprensa foi capturada pelo poder político, que camuflado do poder econômico, como também houve tentativa de compra de alguns jornais. Não tentativa, porque alguns jornais foram comprados pelas pessoas ligadas ao Partido do Poder. Mas também foi neste período em que surgiu um grupo de militantes do Partido Frelimo que iam aos órgãos de comunicação social fazer ataque a todo tipo de pessoa que tivesse uma posição ou a criticasse o governo, chamado G40. Então tivemos este... Depois temos o período do presidente Guebuza, do presidente Nyusi, que foi a continuação do mandato ou do ataque à imprensa iniciado no tempo de Guebuza. E foi pior, porque nós tivemos jornalistas que desapareceram, tivemos jornalistas que foram assassinados, e foi um período mais negro da história de Moçambique até aqui.
Muito obrigado. O programa termina por aqui. A todos que estiveram na nossa companhia, vai o nosso muito obrigado. Ficamos por aqui. Voltamos na próxima. Até lá. Fique bem.